Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como, por exemplo, a chuva, o 10 de maio e um menino do barulho que apronta altas confusões. Eu sou Tonzeira e Marina. Que saudades.
Eu tava aqui semana passada, você que não tava.
Mas eu não tava. Sente uma pessoa muito famosa que nasceu no mesmo dia que você.
Uma pessoa muito famosa que nasceu no mesmo muito dia bom. Que eu? Deixa eu ver aqui. Peraí, vou ter que jogar no Google, porque eu não faço ideia.
Jura?
É, famosos.
Eu sei vários. Muita gente famosa nasceu no dia do meu aniversário.
Aqui é Janis Joplin e Edgar Allan Poe.
Aparentemente não tem ninguém importante no meu aniversário. Tem uma galera aqui, só que, tipo, eu não faço ideia de quem que eles são.
Imagina, que dia que é mesmo?
19 de julho.
Se fosse 19 de janeiro, seria melhor.
Caralho, tem uma galera aqui no meu também, mas ninguém famoso. Valentina Carnelucci. Quem é Carol Cândido?
Eu não sei quem não.
Ariel Bayou. Terry Jenkins.
Olha aí!
Esse cara é famoso, né?
Tomou galera, né, do seu no mesmo dia.
Não, isso é fato, né? Porque, assim, não tem tantos dias.
Mas,
assim...
Mas, menina, o seu namorado nasceu no mesmo dia que você.
Quem que é meu namorado?
O Benedict Cumberbatch.
Você tá de sacanagem, sério?
Não, não tô. Você tem o mesmo approach que eu tenho pra chegar na minha namorada. A Anne Hathaway. Aí chega, sabe que a gente nasceu no mesmo dia?
Já tem o chaveco, né?
E vai desenrolando, entendeu?
Olha aí.
Eu só fui até aí.
Então tá. Xi.
Oi.
Conta pra mim. Se você pudesse escolher um crime e a punição para esse crime a partir de agora seria a pena capital, ou seja, a pena de morte, qual crime seria?
Mas já começou com bad vibes assim logo na primeira pergunta?
Na cara, assim, ó. No pé na voadora na cara.
Ai, meu Deus do céu, viu? Sei lá, crimes hediondos, tem que especificar o crime, né?
Um crime, que para você, assim, a única punição aceitável é a pena capital.
Andar de papete.
Oh, que isso, cara?
Com meia.
Excelente.
Eu ia morrer.
Condenou o Tom, hein?
Papete com meia. Isso aí é imperdoável.
Ah, e aí então eu tô free.
Gente, tá na moda chinelo com meia e papete com meia.
Então eu tô
no
safe.
Verão.
Então.
No verão.
Bora agilizar essa lei aí. Dudu.
Oi.
Quantas vezes você já renovou ou tirou a segunda via do seu RG?
Ah, eu tirei uma vez. Porque o meu era muito antigo. E aí eu tava lá morando no Paraná, e aí eu queria ir pra Argentina. Aí eu precisava de um RG atualizado pra ir pra Argentina. Eu tirei o segundo RG lá no Paraná. Então eu tenho outro número. É uma loucura esse negócio, né?
É.
Eu tenho um número aqui em Minas e um no Paraná.
O Brasil não faz o menor sentido isso.
Não faz sentido nenhum. Ô, Tom.
Chora, Nini.
Tom, você tem o hábito de conversar com você mesmo? Tipo em voz alta?
Não.
Porra, eu faço direto, velho.
Ah, confessa aí, vai. Você fica em frente ao espelho falando com...
Não tenho medo. Não tenho medo.
Tá bom.
Nossa, eu converso comigo em voz alta o dia inteiro.
Nossa, eu também. Eu converso como se eu estivesse falando com uma terceira pessoa.
Você, você tá de sacanagem que agora eu vou fazer isso. Não é possível. Marina, pelo amor de Deus, presta atenção. Marina.
Você ainda se dá bronca ainda?
Sim. Não só converso comigo mesma, como eu me critico. Eu nem olho no espelho, não. Porque eu não quero nem ver minha cara, inclusive. Pra eu ficar mais irritada.
Sim.
E eu converso como se tivesse alguém do meu lado, mas não tem ninguém.
Não faço isso, não.
Ah, tá bom.
Então é isso. Vamos até o meio da tempestade pegar o caminho mais esburacado só pra conseguir pegar um saquinho de pipoca.
Bom, deixa eu explicar a sua situação aqui, Walter. Você coopera comigo e eu talvez consiga... convencê-los que você precisa de...
Sessão aleatória.
Ah,
começando mais um episódio de Sessão Aleatória, o podcast mais psicótico da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos psicopatas com personalidades múltiplas que passam por uma crise existencial e conseguem se curar sozinhos com uma sessão de terapia radical dentro da própria mente. Porque aqui na Sessão Aleatória a gente já falou sobre a identificação de psicopatas no episódio 85 do filme Joias Brutas, e a gente também falou de amigos imaginários no episódio 3 da animação Divertidamente. Tá tudo lá nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. Como você já percebeu, sou eu quem vai apresentar o programa de hoje, porque o nosso host, o André, ele está pesquisando pacotes turísticos para passar férias em Okinawa e não está presente. Antes de começar o nosso episódio, vamos dar uma repassada aqui na mente conturbada do Sessão Aleatória. O nosso podcast tem duas partes. Na primeira parte a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista. A gente dá nossas opiniões sobre o filme, traz o blá 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 sobre a produção do filme. E na segunda parte a gente fala sobre os assuntos aleatórios inspirados no filme. Então, se você não viu o filme, ou viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só um sustinho antes da nossa chacina de assuntos aleatórios que você vai receber. Você ainda pode escolher cada parte que você quiser ouvir nos diversos agregadores, porque o nosso podcast é dividido em capítulos. E o filme de hoje é Identidade, um filme sobre um grupo de pessoas que se encontram presos em um hotel em uma tempestade, mas eles não transam. E esse filme foi sorteado no nosso baldinho de filmes aleatórios. Marina, como é que foi esse sorteio aí? Quem que nos agraciou com o filme Identidade?
Esse filme foi colocado no nosso baldinho de novos aleatórios. Então nós temos um novo aleatório hoje sendo coroado aqui na Sessão Aleatória. O nosso novo aleatório, que escolheu o filme Identidade, é o Caio Bauer, lá de Vila Velha, no Espírito Santo.
Caio Bauer!
Caio, conta pra gente de onde você conhece a gente. Ele colocou aqui que ele escolheu esse filme por achar um filmaço de suspense e é muito pouco comentado e difundido. Tá aí, Caio, vamos falar hoje do seu filme aleatório. Bem-vindo à lista.
É isso aí. Bem-vindo, Caio.
Na hora que for coroar, eu falo.
Entendi.
Vocês são muito apressadinhos, tá doido?
Ah, mas não é agora que ele vai falar dele?
Não.
Tá bom. Bora então pro filme. Olha só, Identidade é um filme de 2003 dirigido pelo James Mangold, com o roteiro de Michael Cooney. E como elenco nós temos o John Cusack como Ed, o Ray Liotta como Rhodes e o Alfred Molina como Dr. Malik, além de outros atores bem conhecidos aí da galera. Esses três são os principais. Para falar um pouquinho do James Mangold, ele começou a carreira dele frequentando um programa de filmes e vídeos do California Institute of the Arts. Em 1985, ele conseguiu um contrato de roteirista e diretor na Disney. Então ele conseguiu escrever um filme para televisão e ele também coescreveu a animação Oliver and Company. Vocês já viram esse Oliver and Company?
Acho que não.
É uma animação B da Disney. Ele não é tão conhecido, não. E alguns anos depois, esse Mangold se mudou para Nova York e se inscreveu na Escola de Cinema da Universidade de Columbia. E aí ele se formou como mestre em cinema. E quando ele estava lá, ele estudou com o diretor Milos Forman. E aí o Milos ajudou ele a desenvolver os roteiros dos filmes Heavy e Copland, que foram seus dois primeiros longas de sucesso. Esse Mangold também é responsável por dirigir vários filmes conhecidos aqui, ó. Garota Interrompida, vocês já viram esse?
Já.
O Wolverine.
Eu não vi esse filme, não.
Assim.
É, me falaram tão mal que eu falei, deixa pra lá.
É, mas ele também se redimiu e dirigiu o Logan.
Ok, Logan eu vi.
E ele também dirigiu o último filme de Indiana Jones. Esse agora, o Indiana Jones e o Chamado do Destino.
O que vai sair agora?
Sai agora, sei lá, semana que vem, já saiu. Esse cara dirigiu esse filme também. E falando do elenco do filme Identidade, no nosso quadro Viu, Não Viu, a gente vai comentar então onde a gente viu e a gente não viu essas pessoas aí que formam esse elenco, os principais atores aqui, ó.
Você viu ou não viu?
O John Cusack, ele já apareceu aqui no Sessão Aleatória. Lembra aquele filme que a Marina escolheu por engano? 2012. No nosso episódio 30
mesmo,
tem
galera.
Lá o John Cusack. Foi sem querer demais. Pensou num outro filme, né?
Eu pensei no Dia Depois de Amanhã.
Ah, exato. O Ray Liotta, ele tem uma carreira extensa em Hollywood, ó. E tem destaque pros filmes Campo dos Sonhos. Vocês já viram esse? É com o
maravilhoso Kevin Costner.
Isso.
Aliás, din. Bota aí o Mega Blaster.
Vamos ver o Ray Liotta de novo, então. Nesse filme ele faz o jogador Shoeless Joe Jackson. E o Ray Liotta também tá no filmaço do Scorsese, Os Bons Companheiros.
Olha
esse
aí.
Esse é um filmaço que eu vou colocar no baldinho também, ó. Din.
Tá bom.
Ó, a gente não viu o Ray Liotta no filme que chama Fênix, A Última Cartada. Alguém já viu esse filme?
Não.
Não.
Ó, vou passar a sinopse do IMDb aqui, ó. Um policial, que é o Ray Liotta, viciado em jogos de azar, planeja um roubo dos corretores de apostas que o pressionam a pagar, ou então.
Ou então.
É, ou então.
Ou então.
É esse o sinopse do IMDb do Fênix, aí, ó, A Última Cartada. Falando do Alfred Molina, ele também é um ator consagrado, né? Ele é mais consagrado até que o Ray Liotta, que também participou de vários filmes, ó. Ele participou dos Caçadores da Arca Perdida.
É isso aí.
Ah, é. Ele era o que morreu logo no começo.
É. Isso, pois é. Ele faz uma pontinha lá. Então ele tá no início de carreira. O Alfred Molina, ele também participou do Feitiço de Áquila. Mas a gente lembra dele mais como o Dr. Octavio Octopus no Homem-Aranha 2.
Sim! Ô Tom, você não acha ele a cara do Prescott, não?
Quem é Prescott?
Trabalhou com a gente?
Acho que é porque várias vezes eu vi o Alfred Molina de cavanhaque e o Prescottinho não.
Tá.
Mas pode ser.
Então beijo pro Prescott que trabalhava com a gente. Eu sempre achei ele a cara do Alfred Molina. Ele tá mudando pra cá, Tom. Ele vai virar meu vizinho.
Ah, é?
É. Assim, ele vai mudar pro Alabama, sei lá. Mas pelo menos agora eu vou doméstico.
Olha, que legal.
Aqui, mas ele mandou a foto dele com a foto do Alfred Molina, então, no grupo lá, pra gente comparar.
Vou ver se eu acho, pode deixar.
Seja muito bem-vindo, Prescottinho, a essa terra hostil.
Hostil.
Ó, mas a gente não viu o Alfred Molina no filme que chama Quando os Porcos Voam. Alguém já viu esse filme?
Não.
Eu já ouvi falar desse filme, mas acho que nunca vi, não.
Ah, você ouviu falar? Olha só, eu nunca tinha ouvido falar. Ó, nesse filme, o Marty, que é o Alfred Molina, é um músico de jazz decadente com sonhos coloridos de se tornar grande. Mas agora ele está vivendo no limite e ganhando pouco dinheiro dando aulas de música para pessoas que parecem não querer. É esse a sinopse do MTV aí.
Tá ok.
Você por que que paga então pra ter aula?
Ah, eu queria anunciar uma nova regra no Baldinho Mega Blaster.
Que isso? Que isso?
Ainda bem que eu já pedi.
É, eu queria anunciar uma nova regra. Que essa regra já foi criada assim e eu queria só formalizar.
Que foi?
Que a partir de agora, o nosso departamento de edição, o senhor Randy, ele tem direito a colocar um Baldinho Mega Blaster.
Na verdade,
ele já colocou o Mega Blaster em um dos que tá saindo aí.
Ele já fez isso.
É, então já que ele já tá fazendo, eu queria só formalizar que ele também tem direito, mas o filme tem que ser mencionado no episódio.
Claro.
Do mesmo jeito da regra, mas existe agora um quinto Beatle que pode colocar o filme no balde Mega Blaster.
Isso aí.
Pode seguir, Dudu. Só queria deixar as regras claras.
Olha só, vamos pra sinopse do IMDb do filme Identidade. A sinopse é a seguinte, ó. Desamparados em um motel desolado de Nevada durante uma violenta tempestade, 10 estranhos se encontram quando percebem que estão sendo mortos um a um.
É
isso? Acabou?
É. Coisa esquisito, né?
É isso, né? Não é muito mais que isso também.
É tipo 5 minutos de filme, como a maioria dos sinopses do IMDb.
Olha aqui, ó. No Sessão Aleatória a gente tem uma sinopse melhor. Uma violenta tempestade faz com que um grupo de pessoas fique sem saída na estrada buscando abrigo em um motel gerenciado por um rapaz estressadinho. E entre essas pessoas estão um motorista de limusine, uma estrela de TV da década de 80, um policial encarregado de escoltar um assassino, um casal recém-casado e uma família em que a esposa foi recentemente atropelada. E aí todos conseguem se alojar, alguns até a contragosto do gerente, e enquanto tentam se comunicar com alguma cidade vizinha, eles descobrem que alguém do grupo pretende matar um por um dos mais variados modos possíveis e em meio a estranhas coincidências. E é isso o filme.
É isso aí.
O que vocês acharam aí do Identidade? Xi, fala aí.
Eu adorei.
Já tinha assistido Identidade?
não tinha assistido.
Olha,
os anos 2000 foram anos meio perdidos pra mim, sabe? Eu desencanei da música, desencanei do cinema, porque eu achava tudo muito chato. Então eu não lembro.
Olha isso, o Chico precisa de um 2000 watts, hein?
É?
É, não, desencanei. Anos 2000 foram os anos perdidos.
Olha
anos
só.
Perdidos. E incluindo o cinema, tá vendo? Depois eu acabei vendo alguns filmes dos anos 2000 que eu gostei. E esse também entra nessa lista. Gostei muito, o filme me pegou assim. Eu estranhei, sabe quando você olha o filme e parece... Sabe quando você tá sonhando e tem coisas que não fazem sentido?
Uhum.
Isso!
Então, aí eu tive essa mesma impressão. Fui ver e falei, peraí, isso não tá fazendo sentido. O que tá acontecendo aqui? E o filme me prendeu. E aí quando começaram os assassinatos, aí fiquei empolgado em saber o que tava acontecendo mesmo, né? Então, assim, achei muito bem escrito, a história foi muito bem amarradinha ali do começo ao final, e o final é muito bom. O plot twist é daqueles que você fala, caraca... Adorei.
Olha aí.
Fala, Marina.
Eu acho que eu já tinha assistido esse filme. Assim, mas aquele jeito assim, assistir sem prestar muita atenção. Porque as coisas iam acontecendo, eu falei, eu já meio que sabia o que ia acontecendo, mas eu não lembrava do plot. Eu tinha alguma coisa na minha cabeça que eu tô falando assim, ou esse menino, ele tem a ver com o plot do filme, ou esse menino é um péssimo ator, né? Tipo, esse menino é um psicopata, ou esse menino é um péssimo
porque
ator.
Porque ele é esquisitinho, né? Ele é esquisito o tempo inteiro.
Porque você vê, o filme...
O menino é esquisito o filme inteiro.
Na hora que ele foi pro quarto lá da mãe, a mãe morreu em seguida, eu falei, não, ele tem a ver com o plot, sim. Ele só é esquisito mesmo porque ele tem a ver com o plot. Porque tava muito estranho aquele menino esquisito. Então, eu...
Dos outros atores, né?
E quando, por exemplo, vai mostrar que ele incorpora, digamos assim, a personalidade, né? Quando o Malcolm, que é o detento, incorpora a personalidade do Ed, ali eu falei, eu já vi esse filme. Quando eles começaram a levar ele na cadeira de roda lá, na camisa de força,
isso,
não mostrava o rosto. Eu falei, esse é aquele moço lá, ó. É esse aquele moço e tal, não vi nada. Então, assim, eu já tinha visto mais ou menos esse filme. Mas eu assisti do começo até o final, prestando atenção. O André me viu prestando atenção. E como ele não tá acostumado a me ver prestando atenção no filme, ele virou e falou assim, esse filme é aleatório? Eu falei, é. Ele tá assim, já começou tem muito tempo? Eu falei, tem meia hora. Aí ele, tá bom? Porque você tá prestando atenção. Eu falei, tá.
Tudo bem com você?
Ele tá assim, eu vou assistir também. Aí ele virou e tá assim, você alugou ou tá em algum streaming? Como eu sou a Carmen Sandiego da internet, eu queria só dizer que tinha no streaming aqui.
Em qual país tinha o streaming?
Não, no daqui mesmo. No Hulu daqui, a gente tinha esse filme. Eu falei, não, tá aqui no Hulu, você consegue assistir lá. Então depois eu vou ver, pode deixar.
Que aqui foi complicado de achar.
Foi.
Tá vendo? Se usasse VPN, não seria.
É, por isso não tem problema nenhum, não. Fala, Tom. E aí?
Cara, eu acho meio problemático esse filme. Eu gostei bastante porque, assim, tem um negócio... Tinha uma época do John Cusack onde ele escolhia muitos filmes muito bons pra atuar, que é mais ou menos essa época. O filme tem um roteiro muito bom, mas eu acho que na hora da edição ali, principalmente do meio pro final, as coisas acontecem meio rápido. E você fala, como é que
ele tem umas costas malucas?
Como é que o cara enfiou um taco de beisebol na garganta do cara e
pensou na morte,
o cara
sonhou
na minha.
Então, mas aí você tem que ver o seguinte.
Não, tudo bem.
Mas naquele momento ele tava falando com a personalidade do Ed. Então, ele tava vendo a percepção do Ed.
Não, tudo bem, beleza. Beleza, depois lá no final ele vai contar tudo isso. Tem, ok. Aí quando tem essa reviravolta, eu falo, olha que interessante, gostei. Aí depois tem uma outra reviravolta, eu falo, olha que interessante, gostei. Mas eu não consegui gostar do começo do filme mesmo assim, apesar da reviravolta.
É porque, assim, no começo ele tem que ser confuso de propósito pra pegar você, né, pra pegar o espectador. E a vantagem desse filme é que ele não enrola. Ele não fica enrolando, contando negócio de personagem.
Não enrola
então
mesmo.
Então ele vai direto ao assunto. Então isso foi uma das coisas também que agradou a crítica e o público, né? O fato desse filme ele ser direto ao assunto e é isso aí mesmo, a galera tá presa e vai morrer todo mundo e acabou, entendeu? E aí tem os plot twists no final.
Não tem jeito, né? Fala, vai morrer todo mundo mesmo e foda-se.
Isso, exato.
Então, essa sensação de que as coisas não fazem sentido é uma coisa meio de sonho, sabe? Quando você tá num lugar, de repente você olha, você tá em outro, mas peraí.
É, porque na verdade a gente tá na mente do cara, né?
Exato.
E aí, então... é isso aí. E você só percebe isso depois, né? Então, que as maluquices todas estão ali.
Porque o começo do filme já pega você, né? Porque, tipo, como assim? Você vai pra um lado da rodovia, tá bloqueado pela enchente, você vai pro outro, tá bloqueado, e de repente aparece um carro de polícia. Eu falei, peraí, não faz sentido isso.
Da onde que vem a polícia, né? Se estava bloqueado, né? Assim, tem várias coisas assim, sem nexo mesmo, erros de plot aí, mas que podem ser, né, alguns justificados pela mente do sujeito, né?
É, sim, exatamente.
Não é tão problemático assim, porque, na verdade, não é uma fantasia ali, né, de uma mente conturbada.
Agora, vocês tiveram a impressão também quando aquele menininho no final faz aquele olhar de assassino? Me lembrei muito de outro filme, do Pet Sematary.
Olha aí, ó. Pet Sematary.
Eu não assisti Pet Sematary, não.
O mesmo olhar.
Mas o original, né? Não é filmagem, não, né?
Não, o original. É o mesmo olhar, cara. Deu até um arrepio.
Esse Pet Sematary, né?
É, criança assassina é muito perturbador, gente.
É perturbador? Exatamente. Então, eu assisti esse filme logo quando ele saiu na locadora. Em 2003, eu sempre fui rato de locadora. E aí, quando ele saiu, e aí fui pego pelo plot twist, então gostei muito, né? E volta e meia também, como eu costumo fazer com esses filmes que eu gosto, eu revisito, né, o Identidade. Ele é bem bacana, os atores estão bem ali, né? Eles são bons atores, então esse filme é bem bacana de assistir mesmo. A gente recomenda. Apesar de a gente ter falado do final agora, né? Então, foda-se.
Ai, gente, mas não, eu já falei isso aqui no Sessão Aleatória.
2003,
filme de 20 anos
pode
atrás.
Soltar o spoiler.
Não é spoiler.
20 anos, é verdade. Nossa, 20 anos. Caralho.
É.
Eu tava formando com esse filme, sabe? Meu Deus.
2003? O que eu tava fazendo em 2003?
Tava terminando o colégio.
Ó, em 2001. Não, em 2000 foi meu primeiro show dos Hanson.
Eu tava terminando o colegial. Um dos melhores anos da minha vida.
2003 foi... Tava fazendo terceiro ano, porque eu fiz vestibular 2004.
Provavelmente você tava fazendo terceiro ano da faculdade, da segunda faculdade.
Não, que isso, que isso.
Quando foi que sua avó foi na escola?
Desculpe, senhorita, esse lugar não é tão bom, mas é o melhor que temos.
Eu não vou ficar aqui, você ficou maluco. Esse carro é meu, você trabalha pra mim. Eu quero essas malas de volta no carro agora. Olha, eu entendo que uma pessoa sangrando precisa de assistência médica, mas eu também preciso. Eu tenho depressão de cílios nas paredes dos pulmões. Se ficar nesses perguntas, eu posso me asfixiar.
A gente tem uma certa problemática aqui que eu vou passar pra vocês. Esse roteirista Michael Cooney, ele não é tão famoso, não tem muita coisa famosa acreditada no nome dele, não. E ele baseou a ideia desse roteiro num conto da Agatha Christie. Só que esse conto, ele chama Ten Little Niggers. É um problema.
É.
E aí, ó, pra evitar processo antirracismo, esse conto foi até editado e mudou depois pro nome e não sobrou nenhum. None Have Left, uma coisa assim. Ele era tipo o caso dos 10 negrinhos e aí mudou pra não sobrou nenhum. E eles mudaram o nome da ilha onde se passa a história nesse livro, que é a Ilha do Negro, que chama, eles mudaram pra Ilha do Soldado. Então, né, naquela época lá, Agatha Christie e tal, meio complicado. E esse conto da Agatha Christie, ele é baseado numa canção infantil que ela é difundida no mundo inteiro, faz parte do folclore mundial, que chama Ten Little Niggers, ou também conhecido como Ten Little Indians, que também é problemático do mesmo jeito. E é tipo aquelas canções de você vai contando de 10, 9, 8...
É os índiozinhos, né? 1, 2, 3... Little Indians, não tem aquela musiquinha?
É, mas essa é infantil.
Eu achei que ia falar da música dos patinhos.
Não, mas essa, então, mas essa é infantil. Essa tem Little Indians e tem Little Niggers, ela que vai contando de 10 até 0... E cada um vai morrendo em cada estrofe. Eita. Então, tipo assim, eu tenho uma tradução aqui.
Essa música
aqui,
do patinho,
ó,
da Xuxa.
Acho que é dos índiozinhos também.
Não, vai morrendo, se eu falar aqui.
A música da Xuxa, ela só não entra em detalhes, mas que morreu, morreu.
Ó, essa canção tem tradução em inglês, em francês, em alemão. Tem vários desse folclore universal aí. E tem adaptações, né, em todas as línguas. Então, por exemplo, aqui começa assim, ó. 10 negrinhos dos que brincam quando chove. Um se derreteu na chuva e ficaram só 9. Aí depois, 9 negrinhos comeram muito biscoito. Um tomou indigestão, ficaram 8. Aí ele vai reduzindo até 1 e acabou de sobrar nenhum. Basicamente isso, não vou falar tudo. Então, a Agatha Christie se baseou nessa música. E aí no livro dela, era o seguinte. 10 pessoas recebem um estranho convite para passar um fim de semana numa ilha remota. Nessa tal Ilha do Soldado aí. E na primeira noite, após o jantar, elas escutam uma voz acusando cada uma delas pelos crimes que elas cometeram no passado. Essas pessoas entram em pânico e as mortes inexplicáveis começam a acontecer. Então, cada um dos convidados é eliminado e a cada execução também desaparece um dos bonecos de porcelana que é feito à mesa de jantar, que no caso eram bonecos negrinhos. Tem refilmagem desse livro que chama Ten Little Indians. Eles são bonecos de índios que vão se quebrando ou sumindo de acordo com que cada pessoa morre. E esse é um livro da Agatha Christie. Só que esse Cooney, ele só usou a ideia premissa, né? Que tem, tipo assim, 10 pessoas presas num lugar e elas vão morrer. Então, não gerou nada passível de processo e também ele não mencionou a Agatha Christie nos créditos desse filme. E esse filme, ele foi considerado um sucesso na época devido ao roteiro bem amarrado e o clima de suspense que realmente te pega, né, até o final. Você fica ali intrigado, o que está acontecendo, porque acontecem umas maluquices ali. E o orçamento foi de 28 milhões e esse filme rendeu 90 milhões e 300 mil dólares. Fez até um dinheirinho aí, ó. Muito bom.
Pois é.
Então vamos pro troféu aleatório.
Troféu aleatório.
Tom, define pro nosso ouvinte o que é ganhar um troféu aleatório.
O troféu aleatório é mais ou menos a mesma coisa que você tá num hotel onde todo mundo vai ser assassinado por ordem de quarto e você ser o hóspede do quarto número 1. Que aí você vai ser o último, talvez as coisas se resolvam outras.
Tá certo.
Na verdade tem que ser quarto 0, né?
É, só se for.
Você lembra que eles não necessariamente era a ordem do quarto que eles estavam, né? Porque o cara que morreu com a chave do 9 tava no quarto 6.
É. Ah, mas aí se você tiver então com o quarto número 1 na mão.
Com a chave, né? O problema é a chave ali.
Então tá.
Marina, qual o seu troféu aleatório do Identidade?
O meu troféu aleatório é o troféu Tio Patinhas de pior gorjeta pra atriz que dá uma gorjeta de 50 dólares e larga a carteira com uma pilha de dinheiro aberta. O cara bate o olho, ele até ia fazer alguma coisa, tipo, dar um upgrade pra ela. Mas na hora que ele falou, porra, ela me deu só isso, de toda essa piscina de moedinhas que ela nada aqui, não tá, é o melhor sim, pode ir, dona. Tchau.
Fica nesse aí, meu, no 8 tá bom.
É, vai lá, beijo.
O meu troféu vai pra Amanda Peet e é o troféu Jennifer Lawrence de Choro Mais Esquisito. E é, tem uma hora lá que ela chora e a cara dela meio que vira do avesso. E o salário não lima.
Ai, maravilha. Xi, seu troféu?
Meu troféu é o troféu Ainda Bem Que Eu Tava Sentado, que vai pro presidiário Robert, né? Que é assassinado de forma brutal com um taco de beisebol enfiado goela abaixo. Mas a morte dele poderia ter sido muito pior se ele estivesse em pé e o jovem Malcolm Rivers tivesse sido mais sádico e resolvesse enfiar o taco em outros orifícios.
Do outro lado, né?
Ainda bem que eu tava sentado.
Ai, cara. Eu tenho um troféu aqui, capota pra quê? Que naquela chuva torrencial, a mulher tá com um carro conversível de capota aberta.
Nossa!
Puta que pariu! Que é ideia, isso, né? Pra que isso, bicho?
Exato.
Porra! A imaginação do cara tava errada aí, a personalidade tava muito maluca. E esses troféus vão ser entregues por quem?
Que não seja por uma criança com aquele olhar.
Escopado.
Nem
né?
Abra a porta.
Por favor.
Nossa, se teve alguém que teve um dia difícil, foi aquela criança.
Trabalhou.
Dia difícil.
Meu Deus, cara. Ela viu coisa demais naquele dia.
Ai, gente, aí, mas aí, vocês têm alguma ideia?
Eu acho que não vão conseguir chegar pra entregar, né? Porque vai pra um lado, vai estar bloqueado pela enchente.
Tá todo mundo enchente. Preso,
vai outro, exato, não vai chegar nunca esse troféu.
Nossos troféus não vão ser entregues, que absurdo, olha só.
Quem ganha esse troféu vai ter que ir lá buscar. Pega um barquinho e vai.
Pela primeira vez nesse programa, não temos entregue de troféu. Achei um absurdo agora. Que absurdo. Antes da gente ir para os assuntos aleatórios, temos algum recado, Marina?
Temos dois recados. Temos um total de dois recados.
Marina voltou com o pé na porta.
Olha aí, chuva de recado.
É isso aí.
O primeiro recado é que o Caio Bauer, como diz o Tom, que é o irmão do... De quem que ele é irmão, Tom?
Jack Bauer.
Do Jack Bauer. Isso. Ele agora é o nosso aleatório, do jeito que o Dudu gosta, número redondo. Ele é o nosso aleatório número 30.
É satisfatório, número redondo.
Exatamente, ele é o nosso aleatório número 30, com o filme Identidade. E se você conhece o Caio Bauer, marca ele aqui no episódio, na publicação, no Instagram, porque eu procurei, gente, eu não sei.
Eu achei 3 Caio Bauer aqui, mas nenhum eu sigo, nenhum segue,
gente,
conheço,
então eu também não sei. E ele é um Caio Bauer, ele falou aqui, que ele é de Vila Velha, no Espírito Santo, então tá funilado.
Tem o Caio Bauer roxo, tem o Caio Bauer sem cabeça e tem o Caio Bauer que é só a cabeça. Aí tem 3 aqui no meu Instagram.
Ah, então deve ser complementares esses Caio Bauers aí.
Ele também pode ser irmão do Jairo Bauer.
Olha aí!
Que pra quem
que
assistia...
Nossa, isso é dos anos 2000. TV, é.
Anos 90.
Ai, caralho. Aquele psicólogo que mandava procurar ajuda, sexólogo, que não resolvia
sexólogo,
nada.
Sexólogo, é isso aí.
Sexólogo galã.
Sexólogo, tá certo.
E o nosso segundo recado é, se você está escutando esse podcast aqui pelo Spotify, agora você pode colocar o seu filme no nosso baldinho pelo Spotify.
Olha,
então,
aí,
se você abrir o Spotify, vai ter uma perguntinha no episódio. Qual é o seu sucessão aleatória? Coloca lá seu filme. Não esquece de deixar seu nome, seu arroba pra gente te marcar, te achar. Mas todo mundo que colocar os filmes pelo aplicativo do Spotify também vai entrar no nosso baldão de sorteio. Não é um balde novo, tá? Eu só queria declarar. Não é um balde novo, é o balde da sessão aleatória regular, que agora tem uma outra fonte, tem uma outra torneira que enche o balde, entendeu?
É o mesmo balde com 2 torneiras, é isso aí.
Exatamente.
Boa.
O Spotify não vai cobrar de você por fazer isso?
Não sei, por enquanto não.
Maravilha.
Ai, gente, para.
O Spotify cobra tudo, gente.
Se você hoje estiver escutando esse episódio e essa opção não estiver lá, é porque eles resolveram cobrar e a gente tirou.
Aí só quem tem. Exatamente.
E aqui a gente não vai cobrar para escutar o Sessão Aleatória.
Isso aí.
Tá certo.
Abaixa o Spotify.
Isso aí.
Gary. Gary, está acordado?
Sim, Greg. Eu já estou acordado.
Tá bom, desculpe, eu não queria incomodar você em casa, mas vai ter uma audiência à meia-noite do caso Rivers. A defesa encontrou um caderno não inserido nas provas. É um diário. Eles argumentaram para a Corte Suprema que ele foi ocultado.
Do que é que você está falando?
Não vai ter mídia, não vai ter nada. Isso tudo aconteceu em sigilo. O transporte do prisioneiro saiu de Ely tem uma hora.
Saiu de Ely? Como assim saiu de Ely? Que transporte?
O diário deu abertura para eles para argumentar insanidade de novo. Querem Rivers presente, drogaram ele e colocaram no transporte.
Está me dizendo que estão levando esse assassino para uma audiência na noite antes de ser executado? Como foi que deixou isso acontecer?
Vamos então para os nossos assuntos aleatórios. Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
Eu gosto que o Dudu começou comigo, ele já começou triste, entendeu?
É, porque eu
não,
sei.
Lá vem, lá vem.
Ó, eu queria só falar o seguinte. Eu tentei, tá? Eu tentei ser good vibes. Eu tentei.
Tentou em 5 minutos, já tentou. Por 5 minutos.
Eu tentei, mas alguém já tinha pego o assunto que eu escolhi. Então, beleza. Tá, vai bom, lá, tá, vamos escolher um outro assunto que também tem a ver com o filme, que eu, inclusive, já tinha a pauta pronta. Eu já queria falar desse assunto, claro. Muito tempo, mas fui gongada múltiplas vezes.
Olha aí.
Dessa vez eu não fui gongada, porque é o Dudu de host, entendeu? Porque senão eu era capaz de alguém ter gongado de novo.
Aqui não tem filtro, não. Eu não tenho filtro, não.
Nossa, então vai vir pesado.
Como vocês viram no filme, o Malcolm, ele era um criminoso. Eles estavam fazendo ali, os advogados entraram com recurso um dia antes da pena de morte dele, né? Do dia antes que estava agendado.
Isso
pra executar esse criminoso. Por quê? Porque os médicos, eles queriam provar pro juiz que, na verdade, o serial killer era uma das personalidades e não o Malcolm como um todo. Era somente uma, e eles tiveram uma tática onde, quando eles colocassem todas essas personalidades no mesmo lugar, elas se eliminariam automaticamente e eles tinham que ter um jeito de eliminar a personalidade que fosse assassina. Enfim, eu pensei em falar em alguns casos de serial killers que têm múltipla personalidade. A gente até falou um pouco do transtorno de personalidade aqui, já lá atrás, no Sessão Aleatória. Mas não. Eu quero falar hoje sobre a pena capital.
Ai,
mais conhecida como pena de morte.
Ei, que legal!
Bad Vibes Cast! Minha vinheta, Han!
Oh, vida! Oh, azar!
Ai, ai, Bad Vibes Cast.
Ah, que desgraça!
Olha só, a pena capital, que também é conhecida como pena de morte, é uma prática sancionada pelo Estado de matar uma pessoa como punição por um crime. No caso do Xi, é papete com meia. Essa sentença, ela ordena que o infrator seja punido e é conhecida como sentença de morte. O ato de cumprir com a sentença de morte é conhecido como execução. Um prisioneiro que foi condenado à morte e aguarda execução é comumente referido a como estar no corredor da morte. Os crimes puníveis com a morte, eles são conhecidos como crimes capitais e variam de acordo com a jurisdição, mas geralmente eles são crimes graves contra outra pessoa, como assassinato, assassinato em massa, casos agravados de estupro, terrorismo, sequestro, etc. Nós vamos falar um pouquinho dos crimes. E também crimes contra o Estado, como tentativa de derrubar governo, traição, espionagem, etc. Além disso, alguns crimes, mesmo que não sejam hediondos, digamos assim, mas que o infrator tenha casos de reincidência, isso também pode ser considerado um crime capital. Ou seja, aquela infração em si pode não ser crime capital se a pessoa executa uma vez, mas com recorrência ela pode ser agravada.
Tá, mas isso vai variar, né, de cada país, né? Cada governo Sim. tem as suas regras aí pra esse negócio, né?
Então,
tipo,
olha só.
Usar várias vezes o papete com meia, sendo avisado várias vezes.
Isso. Você já foi preso várias vezes por usar papete com meia.
Você Sim. foi notificado, Entendeu? Já te avisaram.
Entendi.
Olha só, o termo capital vem de da cabeça, que é o derivado do latim de caput, cabeça.
Ah,
refere-se à execução por decapitação.
Capital é cabeça, que maluquice.
É.
Olha aí.
Da cabeça, não é a cabeça, é da cabeça. Veio da cabeça, entendeu?
Então veio da cabeça.
Mas as execuções não necessariamente são realizadas por decapitação, claro.
Ah, provavelmente as primeiras eram, né?
É, mas não significam que eram só as primeiras, tá? Vamos chegar lá.
Tá bom.
A partir de 2022, 55 países mantêm a pena capital.
Eita porra!
109 países aboliram completamente para todos os crimes. 7 aboliram apenas para crimes comuns. Ou seja, que tem algumas circunstâncias especiais, como, por exemplo, o crime de...
Só 7?
Só 7 aboliram. Não, vamos lá. 55 países têm a pena capital como uma das punições.
Ok.
109 aboliram completamente. Então, independente do crime, não tem.
Ok.
7 aboliram só para crimes comuns. Então, eles não têm a pena capital para todos os crimes. Eles só têm para...
Mas não é desses 55, não. É isso que eu tô querendo entender.
Não, é 55, ah, mais tá. 109, mais 7.
Ah, tá. Ok.
E 24 são abolicionistas na prática. Ou seja, eles falaram que eles não têm pena capital.
Mas tem.
Embora a maioria das nações tenha abolido a pena capital, mais de 60% da população mundial vive em países onde a pena de morte é mantida.
60%?
Sim. Olha só, a China, a Índia, os Estados
Ai,
Unidos,
caralho.
Singapura, Indonésia, Paquistão, Bangladesh,
é
Nigéria,
verdade.
Egito, Arábia Saudita, Irã, Japão, Taiwan e por aí vai. Mas só de incluir de China,
já
é uma bela de uma galera.
Populosa, é verdade, por causa da China.
Pois é, Índia e China. E essa pena capital, claro que ela é controversa em vários países, em estados. As posições variam dentro de uma única ideologia política ou religião cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos, a pena capital depende do estado. Não é uma lei federal, é uma lei estadual. Então tem estados que têm a pena de morte, tem estados que não têm. A Anistia Internacional declara que a pena de morte viola os direitos humanos, afirmando que o direito à vida e o direito de viver livre de tortura ou tratamento punição cruel, desumano e degradante. Agora, o que é um crime capital? O que é considerado hoje em dia, comumente, um crime capital? Que eu digo assim, existe lugar que tem a pena de morte para esses crimes, mas não significa que esse crime só acontece onde tem a pena de morte.
Entendi.
Olha só, um dos crimes capitais que existem é o crime contra a humanidade, que é o genocídio, por exemplo.
Oh, certo.
Eles são geralmente punidos com pena de morte em países que têm a pena capital. E quem não tem pena de morte, normalmente dá a pena máxima, que é do Tribunal Penal Internacional, que é a prisão perpétua.
Estão esperando, né, sair essa pena máxima aí.
É. Já sai.
Pois é.
Outro crime capital é o assassinato. O homicídio doloso, ele é punível com morte na maioria dos países que mantém a pena capital, mas geralmente desde que ele envolva um fator agravante exigido por lei ou que tenha precedentes judiciais. Agora, alguns países como a Singapura e Malásia, eles tornam a pena de morte obrigatória para assassinato. Então, se você for condenado por assassinato, pena de morte é automática. Não existe como diminuir a sua pena e passar para uma prisão perpétua, por exemplo. Outro crime capital é o tráfico de drogas. Em 2018, pelo menos 35 países mantiveram a pena de morte para tráfico de drogas, tráfico, posse e crimes relacionados. As pessoas são regularmente condenadas à morte e executadas por crimes relacionados a drogas na China, na Indonésia, no Irã, na Malásia, na Arábia Saudita, em Singapura e no Vietnã. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um caso recente, quando eu digo recente, assim, nos últimos 5 anos, de um brasileiro na Indonésia.
É isso aí. Imagina outro cara ainda. O cara sabe que o negócio causa, que o país tem pena de morte para esse negócio e vai levar pra lá?
Nem sempre o cara sabe, né?
Ah, você vai mostrar.
Às vezes a pessoa conseguiu uma vez, conseguiu duas, conseguiu três. Esse também é o problema do crime, né? Do recorrente. A pessoa fica. Baixa a guarda.
Dá uma relaxada, né?
E também tem o lance do que é que você considera uma droga. Porque, se não me engano, um dos casos desse da Tailândia, o tio amigo de um jogador de futebol estava indo para lá, levava para ele suplemento alimentar.
Esse foi na Rússia.
Isso foi considerado droga.
E o cara tá preso.
Não, esse da Rússia foi atleta de basquete, que levou sei lá o que também.
Não, jogador de futebol tá é da Rússia. Uhum. Tá na Rússia.
Preso. Não, teve uma atleta de basquete aqui nos Estados Unidos também, que a mulher foi presa, mó confusão.
Uhum.
Pois é, olha só, outros crimes puníveis com a morte em alguns países incluem terrorismo, traição, espionagem, crimes contra o Estado, como tentar derrubar o governo, protestos políticos, no caso da Arábia Saudita, o estupro na China, Índia, no Paquistão, Bangladesh, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Brunei, crimes econômicos na China e no Irã, tráfico de pessoas na China, corrupção na China e no Irã, sequestro na China, em Bangladesh, nos estados aqui dos Estados Unidos, da Geórgia, em Idaho, separatismo na China, comportamento sexual ilegal.
Ai, caralho.
O que que seria um comportamento sexual ilegal para Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Brunei e Nigéria?
Foda isso, hein?
Então, países muçulmanos, né? Então, homossexualismo.
Pois é. Ofensas religiosas na Arábia Saudita, no Irã, no Afeganistão. Blasfêmia na Arábia Saudita, no Irã, no Paquistão e alguns estados da Nigéria. No Irã, sabe o que é pena capital? Beber álcool.
Ai, meu Deus.
Pois é. E na Arábia Saudita? Bruxaria e feitiçaria.
Ah, tá de sacanagem.
Gente, tá hoje em dia lá no rolê deles lá, na legislação deles.
Pânico satânico virou pena capital.
Total, total. Incêndio também é um crime capital na Argélia, na Tunísia, no Mali e na Mauritânia.
Mata você se tentar queimar fogo nas coisas sem querer? Proposital, né?
Eu imagino que seja incêndio proposital. Mas, assim, a gente teve um caso de um amigo nosso aqui nos Estados Unidos, onde uma criança tava... Sabe quando a criança tá tacando fogo em folha seca? Brinca com fogo. Criança brinca com fogo. E aí pegou fogo na cerca viva.
Bateu um vento.
E aí pegou fogo na cerca. Meu filho, foi caminhão de bombeiro, foi polícia. O menino tem ficha criminal agora, por arson.
Olha isso.
E era uma criança brincando com isqueiro no quintal de casa. E aí, o que acontece? Se esse menino tá envolvido em algum incêndio no futuro, por qualquer razão, já tá agravado. Por quê? Porque ele já tinha tacou na ficha criminal dele arson quando ele tinha, sei lá, 12 anos de idade. Tacou fogo na cerca-viva.
Olha só.
A bandidagem, o roubo armado e agravado na Argélia, na Arábia Saudita, no Irã, no Quênia, Zâmbia, Gana, Etiópia e na Geórgia, o Estado americano da Geórgia. Ai, gente, assistiu Geórgia aqui, puto pariu também. Eles matam quase qualquer coisa também. Enfim, olha só. A origem da pena de morte, ela remonta à civilização antiga, como o Antigo Egito, e ela era usada como uma forma de punição para essa uma grande gama de crimes.
Egito antigo?
Oi?
Que foi?
É que tem um videozinho de um menininho muito engraçado que é começo da internet e é uma montagem. Esses programinhas que vinham em CD, sabe? Educativo.
Uhum.
Aí ligava a câmera e ele colocava a sua cara na frente da esfinge. E ele grava um vídeo onde ele falava, Egito antigo! E ele começava a imitar como se ele fosse uma esfinge. E aí ele fica cantando uma musiquinha da Katy Perry.
Então, por favor, encontre no YouTube e joga lá no grupo dos aleatórios.
Manda pra gente esse vídeo.
Por gentileza, lá no grupo dos aleatórios. Mas práticas semelhantes foram encontradas na Grécia e na Roma, onde as sentenças de morte eram comumente executadas por meios de métodos como crucificação, apedrejamento ou decapitação. Já na Idade Média, no período renascentista, a pena de morte continuou sendo amplamente utilizada em toda a Europa por crimes como traição, heresia, bruxaria e outros delitos. Os métodos de execução variavam, incluindo o enforcamento, a queima na fogueira ou a decapitação. Já na Era Moderna, lá no período do Iluminismo, no século XVIII, ele teve mudanças significativas no pensamento sobre a pena de morte. Influenciados por ideias filosóficas sobre os direitos humanos e o progresso social, os defensores do iluminismo argumentaram contra o uso de punições excessivas e cruéis. Já nos movimentos abolicionistas, no século XIX, século XX, defendiam a eliminação completa da pena de morte. Esses movimentos eles se baseavam em diversos argumentos, incluindo a sanidade da vida humana, o risco de condenações injustas, a falta de valor dissuasório e a possibilidade de aplicação discriminatória, né? Porque não, quase nunca acontece, né, gente? A pessoa se presa assim.
Não, que isso?
Pois é. Muitos países começaram a abolir e restringir a pena de morte durante esse período. Por exemplo, o Grão-Ducado da Toscana foi o primeiro estado moderno a abolir a pena de morte em 1786. A Venezuela aboliu em 1863, Portugal aboliu em 1867 e os Países Baixos aboliram em 1870. O Reino Unido aboliu a pena de morte para o crime de assassinato em 1965 e a França só fez em 1981.
Caralho, hein?
Que a pena de morte continua sendo um objeto de intenso debate em todo mundo já sabe. Seus defensores argumentam que ela serve como um elemento dissuasório, que proporciona retribuição para crimes hediondos e que sustenta o princípio da proporcionalidade. Acredito que pode oferecer um fechamento para a família das vítimas e manter a segurança pública. O que, que vocês acham aí? A gente que vive nesse país, a gente que veio desse país, que eu não vivo mais, né, infelizmente, mas a gente que, vocês que vivem nesse país, que é um país pacifista, apesar de quererem fazer diferente, né, apesar de quererem fazer com que as pessoas estejam sempre brigando, o que, que vocês acham da pena capital?
Eu queria dizer que ainda existe pena de morte no Brasil e ela pode ser aplicada em clima de comprovadamente o crime de genocídio.
E golpe de Estado também.
Tá falando sério?
Existe?
Existe.
Não tá na legislação?
Tem uma... Acho que sim. Se o Brasil estiver em guerra declarada, eu acho que muda algumas coisas. Você
guerra.
Pode condenar algumas pessoas.
Ah, não. É, sim. Tempo de guerra muda.
E é por fuzilamento. Então ia ser engraçado demais essas ironias da vida.
Não, aqui fala que o Brasil aboliu a forma de punição há mais de um século e a regra em território brasileiro é que a pena de morte é proibida. A Constituição Federal estabelece expressamente a proibição na pena de morte no artigo 5º, inciso... Ah, um monte de letra aqui. Não,
deve
tem
ser,
muito
então.
Tempo que eu não leio romano, gente. Vamos, né?
Mas deve ser aquela questão de causa de guerra, Tom.
Por ser considerado uma causa pétrea, esse artigo não pode ser alterado por uma simples emenda da Constituição. Portanto, qualquer alteração para que a pena capital vire regra no país, existe uma modificação da Constituição como um todo. Um processo complexo, sujeito a amplas discussões.
Exato.
E vale destacar também que o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que condenam a pena de morte.
Sim.
Como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. São exemplos desses acordos internacionais que o país ratificou, estabelecendo a proibição desse tipo de penalidade. Mas, gente, eu acho assim, se no Brasil alguém for punido pelo genocídio, já vai ser muito, entendeu? Eu tenho muito pouca fé.
Mas se for, a gente pode aí entrar com essa apelação de fazer a punição correta pra pessoa. Mas tá escrito aqui, eu entrei até no Jus Brasil falando sobre isso.
Eu tô no Jus Brasil também.
Eu não acho pena de morte se tirar. Eu acho que a pessoa ficar com prisão perpétua é muito pior do que pena de morte.
Eu também acho que pena de morte você se safou muito
preso,
fácil.
Da vida. Exato! Exato. E tem um problema também que a grande maioria das pessoas têm transtornos mentais.
Tem
é um monte de situação. Não tô falando só desse caso. Mas é um monte de situação que ela tem que ser. Cada caso tem que ser avaliado e contornado. Tem situações de muito que a gente tem aqui no Brasil, é de o cara ser. Ele é preso, né? E não é julgado. Então você não tem nem comprovação do que a pessoa fez. Né? Você falou sobre perícia criminal aqui no Brasil, é uma piada.
Uhum.
É uma piada, pois é. Perícia criminal aqui. Então, assim. Se é acusado de um crime, não quer dizer que você é culpado.
Pois é, e assim, a opinião pública brasileira, a última pesquisa foi feita em setembro de 2022, fala que 49% das pessoas são contra a pena de morte.
Só
49%. 42% são a favor da pena de morte e 9% não sabem ou são indiferentes.
Puta merda, aí é foda.
E, na verdade, tá até melhorando essa estatística aí. Na verdade, cada vez menos as pessoas são...
É, porque em 2017, 57% era a favor.
Tá melhorando porque o país tá sofrendo um processo de evangelização aí abrupto.
Aí é outro papo. Para um evangélico pedir para as pessoas morrerem, não tá vacilando muito, não.
Pois é, ué, isso que eu tô falando.
São várias camadas essa conversa, hein?
É.
Várias camadas, é.
E assim, gente, tiveram inúmeros casos aqui nos Estados Unidos onde as penas capitais elas foram revertidas porque a pessoa foi presa sem provas ou porque acharam provas do álibi da pessoa. Então, várias penas capitais de galera que tava no corredor da morte aqui, da época que não tinha DNA, e agora que tem DNA, eles conseguem provar que não era aquela pessoa pois que tava presa pelo crime. Teve gente que ficou preso 15, 20 anos. Imagina se tivesse matado essa pessoa lá atrás, nunca saberiam que não era essa pessoa.
Sim.
Isso é bizarro.
Eu li que desde os anos 70, acho que mais de 100 pessoas foram mortas injustamente, recebendo a pena de morte sendo inocentes nos Estados Unidos.
Pois é.
E nos estados onde existe a pena de morte, a criminalidade é maior. Então, assim, é mais alta. Então, assim,
é mais alto.
Não existe nenhuma relação.
Pois é, você não inibe.
Coibir o crime não tem relação.
Não, não coíbe.
Essa ideia é justiça também, a gente precisa verificar a situação de cada um. Se a ideia é vingança, aí tá valendo, né?
Ah, pois é.
Então, assim, a gente tem que decidir o que a gente quer com isso.
E assim eu encerro o meu Bad Vibes Cast de hoje.
Não foi tão ruim assim, vai?
Não, é. Podia ser pior, né?
Podia ser pior, já vi piores.
Achei que ela ia entrar no top 5 de piores formas de pena capital.
Aquele antes das férias foi o pior.
Tá, aquele eu não consegui assistir de novo.
Ai, gente, vocês são muito dramáticos.
Que isso, é a história mais perturbadora que eu já ouvi na minha vida.
Agora, se eu quiser contar pra vocês que eu tava escutando meu podcast favorito de True Crime, e ele era sobre gêmeos. Pra quem não sabe, a gente gravou sobre filmes Irmãos Gêmeos. Se você ainda não escutou, volta aí, que é o episódio atrás aí que a gente gravou. E contou o caso de gêmeos separados no nascimento, que era incrível. Então eu tô doida pra ter algum outro filme que tenha gêmeos, que eu quero contar a história desses gêmeos. E é isso que eu queria dizer.
Então, pessoal, aí mande no Baldinho filmes que tem gêmeos, pra Marina poder botar contar a história dos gêmeos.
Foi você que assassinou 6 moradores dos apartamentos de Lake Worth no dia 10 de maio de 1998?
Dia do meu aniversário.
Com quem eu estou falando agora? Como devo chamar você?
Me chame do que quiser.
Qual o seu assunto aleatório da semana?
Ao longo do tempo, produções como O Clube da Luta, O Cavaleiro da Lua e Fragmentado mantiveram o transtorno dissociativo de identidade em evidência na cultura popular. Outra produção que merece destaque é a série de TV que a gente já falou aqui antes, que é o United States of Tara, criado pela Diablo Cody.
Sim.
E estrelado pela maravilhosa Toni Collette.
Eu comecei a assistir, eu vi uns 2 capítulos já, 2 ou 3.
Gostou? Tá gostando?
Vendo série? Ok.
Então, é porque, como eu não estou de férias e eu fico um tempo aqui em Valadares, eu tenho um tempinho que eu posso ter pra assistir séries enquanto eu tô aqui. Mas quando eu vou pra Ipatinga é impossível, porque ou eu tô dando aula de manhã à noite, ou eu tô cuidando do Henrique, ou eu tô dormindo. Não tem mais o que fazer. Então o Léo tá me torturando por alguns minutos, mas isso aí faz parte.
Olha só, a série acompanha a vida de Tara, uma mulher que tem o transtorno dissociativo de identidade, que explora as diferentes identidades que existem dentro dela. Essas narrativas têm o objetivo de entreter o público, mas é importante ressaltar que nem sempre refletem com precisão a experiência dos indivíduos que efetivamente têm esse transtorno. O marco significativo nesse crescimento foi o lançamento também do filme As Três Faces de Eva, em 1957, que foi o primeiro registro que se baseou num caso psiquiátrico real de uma jovem americana. Essa obra também serviu de inspiração para a novela brasileira Irmãos Coragem, de 1970, na qual a Glória Menezes interpretava a personagem Lara, que ocasionalmente dava lugar à personalidade sensual de Diana ou a poderosa Márcia, que representava o meio do caminho. Essa condição psiquiátrica já era discutida na medicina tradicional chinesa e começou a ser estudada de maneira mais profunda lá no século XIX. No entanto, foi a partir do século XX que ela ganhou
destaque na cultura ocidental. E é o tema da volta do bloco Doutor Zera.
Doutor Zera, nós temos uma emergência.
Mas antes, um recadinho do consultório do Doutor Tonzeira.
Caro ouvinte, este podcast aborda um tema sensível que pode despertar diferentes perspectivas e emoções em alguns ouvintes. Reconhecemos que discutir assuntos delicados pode trazer à tona experiências pessoais, traumas passados ou opiniões profundamente arraigadas. Nosso objetivo é apenas iniciar discussões de maneira irreverente. Portanto, não tome parte do texto como verdade, diagnósticos ou tratamento.
Por muitos anos, o transtorno conhecido como personalidade múltipla era utilizado para descrever essa condição. Embora esse nome não seja mais oficial, ele contribui um pouco para familiarizar a condição médica e distinguir de outros distúrbios, como o transtorno de personalidade borderline. O transtorno de dissociativo de identidade envolve a alteração da identidade e unidade daquilo que a gente chama de eu, também sendo chamado de transtorno de múltiplas personalidades. No entanto, é importante ressaltar que o TDI, como retratado no filme, não é um transtorno que necessariamente resulta em comportamentos violentos ou em habilidades sobre-humanas, como no filme Fragmentado. Uma característica comum nos casos de TDI é a transição para diferentes padrões de comportamento que podem ser completamente distintos uns dos outros. A pessoa afetada pode apresentar duas ou mais personalidades em que cada uma pode predominar durante um período específico ou coexistir. E uma coisa interessante é, durante a presença de uma personalidade, as outras personalidades não necessariamente podem ter a memória do que está acontecendo, sendo muitas vezes relatado de que a pessoa ou a personalidade permanente da pessoa não se lembra de muitas vezes em que a outra personalidade está em ação. Portanto, o TDI é caracterizado por uma variedade de sintomas associados à comorbidade e a um diagnóstico bastante complexo. A personalidade e a identidade das pessoas podem variar em relação a gênero, identidade, valores, ideais, dificuldades, habilidades e outros elementos. O tratamento dissociativo de identidade, anteriormente conhecido como esse transtorno de múltiplas personalidades, é um fenômeno bastante raro. De acordo com um estudo, a prevalência é na população de cerca de 0,001%.
Um negócio bem louco aqui é esse negócio que você falou, que a personalidade ela pode ter outras habilidades, né, que a pessoa não tem.
Então, lembra quando o cara tá lá fazendo o julgamento e tinha o livro de anotações do Malcolm?
Sim.
E caligrafia completamente diferentes?
Sim.
Essa é uma prova de que eram diversas habilidades diferentes que o cara tinha.
Pois é. Muito maluco isso.
Geralmente, esse transtorno surge como um mecanismo de defesa em situações diversas, onde uma personalidade mais capaz de lidar com certas emoções ou situações, assume o lugar da primeira, como por exemplo no United States of Terror.
Eu ia falar exatamente isso, ela muda de acordo com o que está acontecendo ali naquele momento.
Com o nível de estresse dela e qual é a solução que pede para aquela situação.
É outra personalidade.
Pessoas com transtorno de personalidade do tipo B estão mais propensas à dissociação, incapazes de lidar com a dor emocional. Falando um pouquinho sobre como diagnosticar, segundo o DSM, que é um grande livro de auxílio no diagnóstico de doenças, segundo o DSM-5, o transtorno dissociativo de identidade é caracterizado principalmente pela presença de eventos traumáticos que influenciam o surgimento dos sintomas. E alguns dos sintomas mais comuns da condição é a dificuldade da pessoa lembrar de eventos cotidianos simples, a possibilidade de apresentar alguns sintomas psicóticos como alucinações auditivas, visuais, táteis ou olfativas, A dificuldade nos relacionamentos interpessoais e ocupacionais devido a essa amnésia frequente, mudanças repentinas de personalidades em contextos muito estressantes, por exemplo, essas mudanças ocorrem mais com frequência em situações de estresse extremo, ou seja, você não vai ficar trocando de personalidade por aí só porque você está no meio do trânsito. E os pacientes também podem apresentar sintomas conversivos, convertendo dor emocional ou psíquica em sintomas físicos, sem nenhuma presença de justificativa neurológica. Ou seja, o cara, ao invés de estar sentindo uma tristeza enorme, o cara pode sentir uma dor no braço. Eu estou mega generalizando, não é para vocês levarem a sério. É importante ressaltar que o transtorno dissociativo de identidade genuíno é um processo inconsciente, sem intenção de ganhos secundários por trás do mecanismo. Ou seja, ninguém está fingindo nada e nenhuma personalidade invade a personalidade de outra pessoa para conseguir ganhar qualquer benefício. As pessoas com transtorno de personalidade têm características disfuncionais que causam um sofrimento gigante para si próprios ou para as outras pessoas ao seu redor. Caso não haja uma disfunção funcional relacionada a algumas características, não se trata do transtorno, apenas um traço de personalidade. E, para finalizar, o tratamento é: a psicoterapia desempenha um papel mega importante no tratamento desse transtorno, juntamente com diversas outras abordagens para conseguir tratar deste transtorno mental. O tratamento pode incluir o uso de medicamento prescrito por um psiquiatra para melhorar e estabilizar o humor. A terapia psicanalítica ou a psicoterapia desempenha um papel fundamental no tratamento do transtorno, pois melhora a vida do paciente muitas vezes por relacionar ao reconhecimento de gatilhos traumáticos passados que podem desencadear a dissociação de identidade, além de diversas outras abordagens psicoterapêuticas, como a psicoterapia psicodinâmica ou psicanalítica, que são úteis no reconhecimento e ressignificação dos traumas que causaram a dissociação e prejudicam a qualidade de vida do paciente. E não se esqueçam, sempre visitem um médico, um psiquiatra ou um psicólogo todas as vezes que surgirem as dificuldades nos transtornos da alma. É isso, meu tema.
Olha aí, muito bom. Será que quando tem uma sessão psiquiátrica, a pessoa faz terapia em grupo?
Em alguns casos funciona, inclusive.
Não, mas estou falando com ela mesma, entendeu?
Eu estava lendo sobre isso e aí umas primeiras revelações era o julgamento de um cara onde a vítima conseguia articular e trazer uma personalidade que fosse capaz de dar detalhes do que foi o crime.
Olha aí.
E aí os caras filmaram, então mostra a pessoa mesmo, meio que, não desmaiando, né? Mas meio que ela fica inconsciente ali rapidinho. E aí volta uma pessoa completamente diferente, de expressão completamente diferente, de tom de voz diferente, de linguajar diferente. E aí a pessoa conta todo o caso.
É, tem um dos maiores serial killers aqui dos Estados Unidos que tem esse transtorno de múltipla personalidade, que tem registro filmado da terapia dele, entendeu? Dele falando com outra voz, com outro sotaque, de uma hora pra outra, parecendo que, tipo, incorporou, entendeu?
É assustador.
É bizarro.
Quem que é esse cara?
Ah, eu não lembro o nome dele.
Marquinhos.
O nome dele é Marquinhos.
Deixa eu olhar aqui.
Que Marquinhos?
É, ele chama Billy Milligan. A série chama As 24 Faces do Billy Milligan. Estuprador em série que disse que tinha transtorno de múltipla personalidade para justificar o comportamento. E aí tem vários vídeos dos médicos fazendo as sessões com eles. É muito, nossa, é muito bizarro.
Ele tinha mesmo?
Tinha. Que eles estavam tentando pegar a hora que ele errava, entendeu? Tipo assim, eles começaram a registrar para ver, porque você criar 24 personas diferentes e mudar de uma para outra, onde você muda escrita, sotaque, jeito de falar, comportamento, etc. Tipo, mal e mal você consegue fazer, imaginar, ator quando tá atuando aí, às vezes pega umas próprias manias dele mesmo, entendeu? Que dirá fazer uma coisa completamente diferente. Imagina 24 personalidades diferentes.
No caso lá, o Malcolm tinha 10.
É, ele foi só. Esse foi, nesse caso do Billy Milligan, se eu não me engano, ele foi considerado, entre aspas, inocente por insanidade. Né? Ele não foi culpado, mas ele foi internado.
Porque só uma personalidade que é assassina, tipo igual o do filme.
É.
É, tá ótimo.
Ah, desculpe, mas é que nós não alugamos quartos por hora.
Ah, que gracinha. Ainda tá servindo comida?
Ah, tem aquelas maquininhas de comida ali na esquina.
É, vai lá.
E os quartos são aquecidos, $30 adiantados, identidade com foto. Só precisam de um quarto ou dois.
Dá licença. Eu estava falando com você e gostaria que olhasse pra mim.
Ah, é que eu não gosto de olhar pra lixo.
Bora pro próximo assunto, Natan. Xê, salva mais gente, por favor.
O meu assunto praticamente é um tema de jardim da infância perto dos assuntos que nós tratamos hoje aí. E ele não é aleatório, na verdade é um assunto bem previsível, bem óbvio, mas foi o que eu pensei assim que eu vi o nome do filme, né? E até porque durante o filme esse assunto também aparece para todos os personagens, que são os documentos de identificação. Como é que você prova que você é quem você é, ou acha que é, ou quer ser? Sei lá, com documentos, né? E os documentos de identificação sempre existiram de uma forma ou outra, desde os censos realizados pelo Império Babilônico até a introdução de certidões de nascimento, escrituras de terras e até uma espécie de passaporte no Império Romano. Os documentos de identificação vêm evoluindo com o passar dos anos, mas foi só em 1414 que surgiu a identificação moderna, com a criação da primeira versão do passaporte que nós conhecemos hoje pelo rei Henrique V. Ele ordenou a criação de um documento oficial que protegeria seus súditos em terras estrangeiras. Ainda na Inglaterra, em 1829, o Parlamento Britânico implementou reformas que fortaleceram os registros policiais e o armazenamento de dados. E aí, após as duas guerras mundiais, muitos países começaram a emitir cartões de seguro social e foram criados registros nacionais com as cédulas de identidade se tornando cada vez mais comuns. O design dos cartões de identidade também se tornou mais complexo ao longo do tempo, né? A introdução de fotografias nos documentos, por exemplo, começou em 1840. E em 1858 foram introduzidas as impressões digitais. No século XX, o processo de verificação deixou de ser manual e passou a utilizar bancos de dados centralizados, o que possibilitou métodos de identificação mais seguros. A digitalização de registros tornou-se comum na década de 70 e os cartões de identidade inteligentes com tecnologias embutidas foram introduzidos no final da década de 80 e traziam várias informações e dados biométricos. E os sistemas automatizados de identificação por impressão digital foram desenvolvidos nas décadas seguintes. Então, cada país teve a sua linha do tempo da implementação dos documentos pessoais, com seus procedimentos e exigências particulares. Aqui no Brasil, nós temos alguns documentos únicos e cada um deles tem uma história interessante. Por exemplo, a cédula de identidade, que foi criada em 1907, quando foi emitido o primeiro RG, o primeiro registro geral do Brasil. Antes disso, no século XIX, os registros eram feitos principalmente pela Igreja Católica. Mas em 1875 foram criados os primeiros cartórios e no mesmo ano surgiram os office boys, né? E em 1888 o registro civil se tornou obrigatório. Assim surgiram os primeiros esboços do que viria a ser um registro geral da população. No começo, isso servia para catalogar criminosos.
Olha só!
Incluindo os brasileiros que estavam viajando no exterior e, por fim, a população em geral. Os primeiros RGs continham descrições físicas detalhadas, além das informações, né, como filiação, profissão e endereço. Depois, a identificação começou a ser baseada principalmente em fotografias, até 1902, quando passou a incluir dados como altura, peso, circunferência da barriga, comprimento de membros e outros aspectos anatômicos como cicatrizes e tatuagens. E também usava fotografias de frente e de perfil. Em 1907, quando foi criado o primeiro registro civil no Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil, as impressões digitais das duas mãos se tornaram o principal método de identificação. Agora, você pode estar se perguntando, né? Quem foi o primeiro brasileiro a ter um RG?
Foi você, Xi.
Não, foi o segundo.
O seu RG é o 02?
Tem zero no meu.
Começa com zero?
No meu CPF, não. Meu RG já tô no 10 já.
É porque você fez vários em vários estados.
O meu é 11.
O meu é 11 também.
11?
É.
Caramba.
É. Caraca, o meu é 29.
Que isso?
O meu é 17.
Eu tirei meu RG, eu tinha... Foi em 90 e... Minha primeira carteira de identidade, se não me engano, foi em 93, 94.
Nossa.
Eu lembro perfeitamente do dia que eu tirei aqui.
Eu lembro da tensão, da pressão que era que eu tinha que assinar e não podia errar, sabe? Escreve seu nome aqui de letra cursiva e não pode errar.
Não, pro RG eu não era alfabetizado ainda.
Ô, louco. Pra viajar?
Não, na época eu tava contando isso. Ah, eu tava contando pro pai da minha afilhada. Beijo, Lia, coisa linda, fofinha demais. Na época tava tendo meio que um lance lá de ficar roubando criança.
Que isso?
É.
Louco.
E aí os meus pais trataram de levar eu pra tirar RG. E eu tirei no metrô República. Acho que eu cheguei lá, era umas 5 horas da manhã, alguma coisa assim.
Não, eu tirei na delegacia mesmo.
Na fila tinha duas pessoas jovens e um dos caras comia biscoito de polvilho e ele dividia com...
Você devia estar secando o biscoito do moço, coitado.
É. Eu tava com fome com uma criança.
Enfim, o Tom era 19, não, era 29, né? Mas é. O RG 00000001 foi o do Edgar Costa, que era o presidente do Gabinete de Identificação Estatística da Polícia do Distrito Federal. Ele é o 01.
Então só em 1950 foi ter um
1907.
Tá mesmo, em Brasília?
Não, é verdade, não. Distrito Federal é verdade, né?
Ah, não, tá falando então de Salvador ainda.
É,
na época de Salvador era o Distrito Federal.
É, antes de Brasília.
Antes de Brasília era o Rio de Janeiro.
E aí, depois, antes disso, foi Salvador.
Era Salvador.
Uhum. Outro documento, né, talvez o mais importante de identificação no Brasil é o CPF, né? Um documento criado por decreto-lei em 29 de novembro de 65. Eu acho que o CPF confunde os gringos que visitam o Brasil, né? Porque parece que o CPF é mais importante que passaporte, habilitação, RG e tal, porque todo lugar que você vai pede o CPF, né?
CPF na nota? CPF na nota? CPF na nota?
Exato.
É, porque é o único nacional, não é?
Carteira de habilitação, teoricamente, é nacional também. Porque sim, quando você muda de estado, o número mantém, é.
Mas... vocês chegaram a ter o SIC?
Não, minha mãe teve.
A minha mãe tinha o SIC. Que é SIC? Que é um negocinho...
Era um pacazinho amarelo.
Exatamente. Eu tive um SIC, meu Deus do céu.
Claro que você teve um SIC.
O SIC era um cartão que os contribuintes que apresentaram declaração do imposto de renda em 1969 receberam. A partir dali, todo mundo tinha, né? Ele trazia o número do CPF, ou seja, era a mesma coisa, né? Mas nos anos 80, a gente falava SIC e não CPF.
Olha aí.
Com o passar dos anos, esse número passou a ser utilizado não só para declaração de renda, como também para outras transações e interações no dia a dia, né? Como nota fiscal, cadastro de banco, cadastro em sites e por aí vai.
É, o meu CPF é o cartão amarelo, mas ele chama CPF.
É assim, antigamente era o SIC. Vou ver se eu acho uma imagem aqui e botar lá no grupo dos aleatórios. Outro documento de identificação que faz parte da vida dos brasileiros é o título de eleitor, que foi criado em 1881 e virou obrigatório em 1932. Agora, esse documento tem uma história bem elitista, né? No título constavam o grau de instrução e a assinatura, que era exatamente para proibir os analfabetos de votarem.
É isso aí.
É, e pobres e mulheres não votavam também.
Não, é bem recente, inclusive. É só depois da Constituição de 88 que as mulheres puderam ter direito a gente de votar.
Então, é muito maluco isso, né? E os analfabetos só a partir de 85. É incrível. É tão recente, né? Mas esse absurdo que a gente... Enfim. O título de eleitor costumava trazer a renda, informava a renda da pessoa.
Que horror.
Então só tinha direito ao voto os homens que atestassem renda líquida anual maior que 200 mil réis. Que absurdo isso, né?
É, ou seja, para tirar também o pobre da jogada.
É.
Em 1890, essa comprovação de renda não era mais pré-requisito para o voto, mas o eleitor ainda assim deveria ser do sexo masculino, ter 21 anos e ser alfabetizado. A ideia do título padronizado em todos os estados do Brasil surgiu em 1904 e, para evitar fraudes, em 1932, o título passou a trazer fotografia e impressão digital. Em 32, as mulheres passaram a ter direito de voto também, mas não foi no Brasil inteiro, né? E quanto ao passaporte? Em 1808, Portugal abriu os portos brasileiros para as nações amigas, né? E aí, em 1820, passou a exigir o passaporte para a entrada no país. Só que, no final daquele século, né, o fluxo imigratório foi tão grande que a Constituição de 1891 dispensou a obrigatoriedade do documento, porque estava dando muita confusão, né? Só em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, o documento voltou a ser obrigatório. O problema era o quê? Não tinha uma padronização mundial de como deveria ser um passaporte, né? Cada país fazia do jeito que achava melhor. Por exemplo, na Inglaterra, cada um usava a foto que queria. Tinha gente que tirava foto tocando violão, outros remando.
Maravilha.
Tinha gente que pegava foto e tirava 15 anos pra reutilizar, pra não ter que tirar e pagar outro, né? E por aí vai. E tinha o problema também do conceito da individualidade, que era muito limitado no passado, né? As mulheres casadas, quando viajavam sozinhas, não tinham direito a passaporte com nome próprio. Era o nome do marido que vinha. Então saía lá, senhora fulano de tal.
E tinha que ter autorização do marido, que autoriza ela a viajar sem estar acompanhada. Tinha que estar escrito.
Exato. Então tava lá, senhora fulano de tal. Isso só foi mudar em 1937, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? É, aqui no Brasil também, as mulheres precisavam de autorização do marido para viajar até o Estatuto das Mulheres Casadas ser criado em 1962. Gente, anos 60.
Ai,
logo aí.
Logo ali.
Agora, o próximo documento que vai fazer parte das nossas vidas será o Documento Nacional de Identificação, o DNI. A gente vai parar de falar RG, CPF, blá blá blá, e vai falar DNI. Por quê? Essa vai ser a última evolução, ou a mais recente evolução, em termos de identidade, que vai unificar o título de eleitor, CPF, certidão de nascimento e casamento, em um único documento digital, que vai ter validade em todo o território nacional e poderá ser obtido por meio de aplicativo de mesmo nome, tudo de graça, tudo em prol da praticidade e segurança, visando uma identificação mais eficiente e confiável, né? E aí a gente fica pensando, né, o que o futuro nos reserva? Será que um dia nós vamos ter, talvez, em um sistema de identificação mundial? Talvez vamos extinguir o documento físico? Talvez vamos passar a identificar, ao invés de ser digital, ser identificação pela íris? Ou será que nós vamos partir para a extinção desse tipo de documento? Esperar para ver, né?
A gente conversou no PDG esses dias, ainda não foi pro ar, mas espero que quando isso aqui for pro ar, o PDG também já tenha ido pro ar, que eu tava contando da minha ida pro Brasil, que eu achei incrível o fato da carteira de motorista estar no aplicativo de celular. Que isso é, assim, para mim foi uma das melhores invenções. Eu consegui até tirar carro na locadora usando o aplicativo, sem estar com a carteira física ainda.
Uhum.
Eu achei isso, assim, fenomenal. Agora, o Sal até trouxe também pra gente, mas isso só funciona no Brasil. Então, se você, por exemplo, quer alugar um carro fora do Brasil e você chegar lá com o aplicativo, eles vão falar, não é assim que funciona.
É verdade.
Então, ainda não é, nem América Latina, tá, gente? Nem Mercosul, não. É só no Brasil mesmo que isso funciona, mas eu achei uma invenção incrível. Agora, se tem essa verdade aí que o Dudu até trouxe no começo do episódio, que comigo também aconteceu, eu tenho dois RGs com dois números diferentes.
Isso. Não faz sentido nenhum.
Eu acho assim, acho ótimo que eles quererem conectar tudo, mas que tal começar a conectar os RGs? Pra começo de conversa, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, a carteira de identidade vira carteira de motorista quando você tem a permissão de dirigir. Então você vai tirar o seu ID. Ele tem lá o seu nome, seu endereço, ele também serve como comprovante de residência, que ele tem seu endereço direitinho. E aí, quando você é aprovado no exame de direção, você simplesmente descarta aquele documento e você pega um outro documento igualzinho, só que tá escrito driver's license em cima. Exatamente o mesmo documento com um selinho diferente no topo.
Uhum.
É o mesmo número que já tinha antes e ele é feito estadual. Ou seja, se você mudar para outro estado, você tem que ir no Detran local, porque assim como eu falei que ele serve de comprovante de endereço, toda vez que você mudar de endereço, você tem que ir. Não, você não precisa nem ir, na verdade. Você pode só entrar no site, botar um comprovante de residência que eles emitem uma carteira nova para você com endereço novo. Você paga, sei lá, acho que $10, $12 e você recebe uma carteira nova no seu endereço novo. Você só tem que ir no Detran quando a carteira vence mesmo, sabe? Quando a carteira vence, tem que renovar aquele paranauê todo, aí tem que ir pessoalmente. Eu acho esse sistema um pouco... Assim, eu sei que o Tom não gosta daqui, que fala que aqui é...
zoado.
É zoado, mas assim, isso pelo menos aqui é um documento só e acabou.
Uhum. É, algumas coisas são bem fáceis.
Oxi, você viu por que, que o CPF não tem foto?
Não, não sabia não.
Tô doendo sem não, achei que você ia trazer a resposta.
Ah, você não sabe? Não, então, eu acho que tem a ver com o SIC, porque era um número para identificação de contribuinte, mas era para pagar o imposto de renda. Então, eu acho que ninguém ia fraudar, tipo assim, não, eu vou me fazer passar por você porque eu quero pagar o seu imposto de renda.
Entendi.
Então, assim, acho que as fraudes não existiam. É. Mas hoje eu acho que precisa, porque tem gente que rouba o CPF, né?
Tu? Não, isso mesmo. Mas era o custo, né? Tinha um custo adicional, né? Pra colocar a foto, sempre assim.
Nossa, eu lembro claramente de nas repartições públicas e o pessoal pedir SIC RG.
SIC RG.
SIC RG.
Minha mãe fazia isso quando ia pagar alguma coisa com cheque.
Eu, desde que eu fui roubado, eu parei de andar com dinheiro e com documentos, porque a dor de cabeça pra tirar essa segunda via, que saco, gente.
Ah, sim.
É chato mesmo.
É isso, era o meu assunto de hoje.
Bom demais, bom demais. Isso aí, ó. E aí, o que, que a gente aprendeu?
Eu aprendi que o Xi detesta papete com meia.
É isso aí.
Se for branco, então, pelo amor de Deus.
Mortal, né?
Não, gente, é asqueroso a pessoa aqui. De verdade, cara, papete com meia aqui.
Conjunto, né?
E não só papete com meia, até aquele chinelo que não é um chinelo. Sabe, é um chinelo que ele tem tipo aquele grampo de cinto. Que é uma sandália esquisita.
Birkin, como é que é?
Que ela é uma sandália, um que ela é de... Tipo ela é de coisa, aquele material de rolha, cortiça, né? Cortiça?
Cortiça.
Que a sola é de cortiça e tem aquelas duas fitas em cima que tem uma fivelinha de cinto.
É, a Birkenstock.
E o povo usa isso aqui com meia. E, gente, a rua aqui é nojenta a rua, sabe? Tá chovendo, exato, tá molhado e usa com meia branca.
Por isso que não pode ser meia branca.
Ah!
Não.
Surreal.
Eu nunca contei isso, né? Mas eu tenho uma certa aflição do pé, gente. Tem gente que tem tara por pé, eu tenho o oposto, eu tenho ojeriza ao pé.
Eu também.
Então, assim, você vê essas sandálias com os dedinhos sujos de meia, né, cara? Meu Deus.
Excelente. Você aprendeu, Tom? Na verdade, eu não aprendi necessariamente, mas eu relembrei sobre o SIC.
Olha aí, o saudoso SIC.
Saudoso SIC.
Você trouxe pra gente aí o SIC.
Eu aprendi que é muito raro alguém ter transtorno dissociativo de identidade. Eu achava que era mais comum.
Pois é, não é tão comum não, né? 0000.
É, 000001.
Imagina se fosse comum. Que loucura que ia ser.
Ia ser complicado, né?
Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
Tchau.
Fim da sessão.